Futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos a mais um Dibradoras. Confesso que eu preciso mudar essa entrada, cara. Falo sempre a mesma coisa.
Ainda bem que você já reparou.
Vocês podiam me dar ideias novas.
Novas saudações.
Sabe o que você podia fazer? Você podia pensar nessas ideias quando você não vem, que são várias vezes.
Nossa, começou.
É sempre assim, eu começo tomando bofetada.
Cara, mas foi um feriado, calma lá, né? Tipo, nem
não,
você,
nem você. Ninguém
veio. Eu tô falando das outras vezes, gente.
Ai, supera a mágoa, vai. Vamos
Muito
lá.
Muito bem, obrigada, viu, Nina?
Ai, não guardo rancor. Vamos
lá. Depois fala que a Nina que tá mal-humorada, ela tá ótima.
Mesmo, tá mesmo, eu tô fazendo piadas.
Uhum. Entendi. Bueno, gente, ó... Deixa eu ver o que nós temos aqui hoje.
Não, você nem falou boa noite pra gente, que mancada.
É, também?
Ela ainda quer boa noite.
Boa
querida
noite,
amiga.
Depois dessa chicotada. Boa noite, Rez, tá bem?
Boa noite, Júlia, tô bem. Eu tô com um pouco de dificuldade, que meu fone aqui não tá dando retorno da minha voz.
Sua voz.
Do tostão da minha voz, mas estou bem. Estou bem.
Tá feliz com o título que você ganhou esse final de semana?
Cara, não vou falar sobre isso. Mas eu tô invicta esse final de semana. 2 jogos, 2 vitórias.
Olá.
Você não tá contando São Paulo aí, né?
Não, eu tô contando os meus jogos. Não, tá, eu não jogo no São Paulo. Eu jogo vôlei, ganhei
você
2 jogos.
Tá bom, você torce.
Ah, São Paulo já era. Esquece São Paulo, supera.
Deixa pra lá.
Supera São Paulo.
E você, Nina, você tá bem? Boa noite.
Eu tô ótima, tô super bem hoje. Tô feliz, tô tranquila.
Nossa, eu nunca vi uma frase tão irônica, Dani. Tô ótima.
Tô ótima, obrigada. Vamos, viu? Vamos ao programa.
Vamos aí.
Tá bem que isso aqui não tem vídeo, né? Pra vocês vissem a cara da Nina. Tem que ter empolgação. Bom, hoje a gente tem como temas aqui pra falar título inédito, campanha inédita rolando e dados não tão inéditos aí sobre a violência contra a mulher no Brasil. Então, vamos falar sobre coisas muito legais e coisas não tão legais. Mas o importante é que a gente é muito legal.
O importante é que a gente vai falar, né?
Vai.
Então, é claro.
Importante. Beleza. Rê, conta aí pra gente sobre o título da Ferrinha. Foi campeã da Libertadores, lá em Medellín, depois de tudo que aconteceu com São José. Fala aí, meu. Ganhou de quem?
Ganhou de quem? Quanto foi?
Eu aposto
foi
que você colo, tem todos colo. Os dados. Você é uma baita jornalista, tá com tudo
gente.
Na mão.
Não, mas vamos começar, né?
Gente, primeiro... vocês não sabem. Ela ficaria com o roteirinho, com o celular, com tudo, tudo. Nada falta na mesma
Renata. Mas eu queria deixar... Eu queria abrir esses dados.
Pra Nina.
Ah, obrigada. Vamos lá, né? Falar sobre isso? Que coisa maravilhosa. Não, gente, sério. Falando sério, vai. É, Ferroviária campeã pela
que
primeira vez.
De emoção pela Ferroviária.
Vai,
da Libertadores feminina, que foi disputada na Colômbia.
Vai... Aposto que só ganhou porque,
Renata,
porque a goleira titular não
tá. Vai ouvindo.
Eu tô de... Não vou nem falar o que eu tô fazendo no celular pra não passar vergonha aqui.
Então, gente, uma campanha... A Ferroviária fez a mesma campanha do São José. Eles ficaram atrás no saldo de gols. E por isso que eles se enfrentaram na final, na semifinal, né?
Uma pena. Parece Libertadores masculina, né? Ai, tem que se enfrentar na semifinal. Não que tenha sido
mas
propósito,
posso
né?
Falar uma coisa que eu achei interessante antes de a gente comentar o jogo? A gente publicou hoje uma nota da CBF na nossa fanpage sobre a Libertadores feminina e me surpreendeu a quantidade de pessoas, não só que comentaram, como compartilharam, falando, olha, ninguém fala sobre isso, ninguém fala sobre isso. Porque, na verdade, tipo, todos os sites noticiários... Tipo, não sei se todos os sites, mas tem Notícia no Terra, acho que tem na ESPN. Só que os sites, eles escondem as notícias, entendeu? Uhum. Do futebol feminino, porque não dá audiência, né? Então, tipo, coloca lá embaixo. Aí você nunca vai ver essa notícia na sua vida.
Claro.
E aí, quando você curte uma fanpage como a nossa...
Linda,
né?
Coraçõezinho.
Oh. aparece lá e você fala, nossa, foi campeão, mas ninguém tá falando sobre isso. Na verdade, tipo, até fizeram notas sobre, mas ninguém, você não consegue ver, porque não tá na página.
Não tem destaque, não deu uma home, mas a gente foi divulgando lá, né, desde o começo, a campanha, e todas as nossas postagens renderam super, muita interação, a galera até falava, vamos no jogo, gente, oi, é na Colômbia.
Eu vi isso.
Vocês não vão no jogo.
Vamos ver o lead, vamos ver o lead.
Enfim.
Tem gente que pode, né?
É bacana ver que os times brasileiros vão para a Libertadores, eles conseguem fazer boas campanhas, né? O São José é tricampeão, o Santos quando foi campeão, agora a Ferroviária em Araraquara, eles estão super felizes.
Foi a primeira vez que disputou o primeiro título, né?
Exatamente.
Eu tenho uma pergunta. Sim. Será que elas foram campeãs só porque a goleira tá na seleção?
Nossa, eu fiquei pensando nisso.
Ô, Brasil.
A pergunta que não quero calar.
A falta da goleira foi um desfalque pro São José, no caso.
Desfalque pros adversários.
É verdade, o São José não contava com isso.
É. Agora já sei por que, então, que ela tá lá na seleção. Isso aí foi uma
jogada.
Exato, as outras
leva ela
se
lá pra seleção pra ferrar ela lá, é pra gente ganhar boa. Aqui. Que loucura, não. Então, semifinal, o Ferrinha bateu o São José por 1-0. E na final ela venceu, ela goleou, na verdade, né, o Urquiza da Argentina por 3-0. E o São José perdeu, né, o terceiro lugar nos pênaltis.
Segundo
o
Leandro, foi roubado.
Ah, é?
Não sei, ele tá dizendo. Ele disse, é, desculpa,
gente,
peraí,
não venceu,
né?
O Colo-Colo, a Ferroviária? Não tô entendendo isso aqui. Depois sou eu a desinformada. Venceu o Colo-Colo por 3-1 na final da Copa Libertadores.
Ah, é verdade. O Urquiza foi a... Não, gente.
O que é o Urquiza?
Da Argentina. Foi o São José que perdeu pra Argentina. Desculpa, inverti. A Ferroviária ganhou do Colo-Colo e o São José perdeu para o Urquiza nos pênaltis. Isso. Após empate por 1-1.
Momento errata.
Até repita, vamos lá recapitular.
Põe a...
3-1.
Põe a vinheta.
Se vocês olharem,
até
se
aprender...
vocês tivessem visto o olhar da Nina para agora, eu apenas não vou mais participar do programa que acabei de ser morta. Violência contra a mulher, olha lá.
Maria da Penha aqui. Não, a gente tava tentando fazer uma entrevista aqui, pegar uns áudios da Jennifer, que é a volante do São José, que tá em viagem, né, tá retornando pro Brasil, mas ela não teve tempo de gravar os áudios pra gente, mas ela bateu um papo, assim, rapidinho por WhatsApp, e aí ela tava contando como que foi essa experiência pra ela, que foi a primeira Libertadores dela, ela já tinha jogado Sul-Americano pela seleção e tal... Mas que o que faltou pro São José, na visão dela, foi gol. Basicamente isso.
Ah, um pequeno detalhe do futebol.
Você sabe que pra seleção brasileira contra a Alemanha, parece que faltou a mesma coisa. Não, foi 7-1. Se tivesse mais 6, dava pra ir pros pênaltis.
Não, ela quis dizer que elas tiveram posse de bola, que elas criaram oportunidades, claro. Que elas foram pra cima, mas, tipo, a bola não entrou.
Zoando.
Não compara, né, esse São José com o 7-1, pelo
amor
de Deus.
Estamos zoando.
E aí ela falou isso e tal, e aí ela ficou muito feliz com o espaço que o Globo Esporte.com deu pra ela fazer.
Uma!
Eles fizeram o diário das meninas da Águia, onde ela ia contando jogo a jogo, dia a dia, o que eles estavam fazendo por lá e tal. Ela gostou muito, ficou super feliz e tal.
Tem tido uma repercussão? Ela chegou a comentar isso?
Ah, ela não me falou.
Porque, de novo, não sei em que lugar da página eles botaram
não,
isso.
Não, eu fiquei um século pra achar, pra então, poder divulgar nossa fanpage. Não tava tão fácil.
É. E aí ela falou do nível das meninas do futebol sul-americano, que tem visto uma... Tem muitas que não jogam tão bem, mas vão muito na raça, na vontade, o que acaba dificultando também, né?
Ai, irmãs.
É. E por fim, ela falou dessa virada da chavinha, né? Que eles voltam e já começam uma disputa das semifinais do Brasileiro.
Brasileiro, é verdade.
Então elas já têm jogo em Teresina.
Ah, é, contra o...
Piauí.
Tiradentes
de Piauí.
Da Andressinha.
É, e aí elas já, dia 18, não é, se eu não me engano?
Não tenho as datas.
É, dia 18, dia 15, o primeiro jogo.
Boa,
às
domingo
18,
agora.
É, e a volta é dia 18, às 18, no Martins Pereira.
Boa. Pô, pelo menos não vai ser no sol de 40 graus, né?
Ah, e também perguntei pra ela dessa, se ela tinha preferência por treinador homem ou mulher, já que a Emily tá lá e tal. Ela disse que pra ela não... Tanto faz, o que importa é o conteúdo, é o trabalho e...
E o que posso lançar aqui uma pequena questão da Libertadores, que a gente viu logo no início da estreia do São José, que foi aquele jogo que acabou a luz, as meninas jogaram com uma condição de luz lá patética, acho que não tinha ônibus também.
Tinha,
né,
buraco no gramado.
É, assim, você vê, é isso que a gente fala, né, cara? Não, é legal ter a Libertadores feminina, eu acho que isso é super importante até pro desenvolvimento do futebol sul-americano. Mas, meu, vamos fazer direito, né, cara? Porra, até o Juca é melhor organizado do que isso aí.
Alô, Comebol,
ter
Comebol.
Unesp,
elas
sei
não
lá.
Tinham transporte pra voltar pro hotel, no hotel elas não tinham comida.
É, tipo...
Meu, que isso, né, tipo...
E aí, Comebol?
É foda, cara. Não, e acaba com a moral do futebol feminino, né? Porque esse tipo de notícia bomba.
É, exatamente. A gente sabe que, assim, até a Libertadores masculina tem alguns problemas, mas é mais causado até pelas catimbas de jogador, né? Que, tipo,
sim,
você pega
torcida.
Um estádio, que você vai lá no vestiário do visitante e tá uma zona, é um lixo.
Solta o drone da Série B, né?
É. Mas
saca okay, papel higiênico.
Tem aquele do jogo do River e Boca, que teve o
spray de pimenta.
Nossa, situação mais bizarra, acho que eu já vi no futebol.
Não, como não, pode, né? E o cara ainda perdeu a chance de se classificar por causa disso, né? Tipo,
cara, como
o que
pode
vale
jogar
a
rivalidade? Os caras são loucos.
Enfim.
É louco.
Mas é ridículo, assim. Isso daí acaba mostrando quanto a modalidade é desvalorizada, né? Porque... Pô, você vai jogar um campeonato com a Libertadores, fala assim, nossa, Libertadores, Libertadores. Todo brasileiro adora Libertadores, né? Tanto é que eu acho que isso também foi por isso que as pessoas ficaram felizes de ver a notícia hoje lá na nossa fanpage, de nossa, um time brasileiro ganhou a Libertadores.
É um título bem visto.
E pra Ferroviária acaba sendo, tipo, um dos mais importantes, assim, que tem tradição até com masculino, mas a maior conquista delas, né?
Com certeza,
Muito legal.
Eu trabalho lá com o futebol feminino, é bem legal mesmo.
É, exato. Pro futebol feminino é muito legal a Ferroviária ganhar, porque é um time de tradição, independente de camisa, de peso, que há muito tempo, faz um dos maiores, tanto que, sei lá, tem umas 8, 10 meninas da Ferroviária na seleção.
Sim, sim. Então, e agora aguarda o campeão do Campeonato Brasileiro, né, pra ver quem vai disputar a Libertadores ano que vem.
Ah, tá.
E o Kinderman já tá classificado pra próxima Libertadores, porque foi campeão da Copa do Brasil. Então
tá.
Já tá... Ferroviária
e como é que é o Mundial?
Já tem duas.
Tem o Mundial agora.
É, tem o Mundial.
A Ferroviária vai
disputar agora a Ferroviária disputa o Mundial, acho que com o campeão. Acho que segue o padrão igual o masculino, né? Mas não tenho datas.
Justo. Beleza.
Parabéns à Ferroviária.
Eu vou pular o nosso roteiro aqui, porque a gente tá falando de futebol... Eu vou entrar na pauta do torneio internacional.
Sim.
Está chegando daqui o quê? Um mês, mais ou menos?
Nossa, gente,
hoje
acabou
é dia
o ano.
Nove? Hoje é dia 9?
Dia 9.
Cara. Então, é daqui exato um mês começa o torneio internacional das seleções, certo?
Pô, é verdade.
Dia 9 de dezembro, na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, em Natal.
No calor de meu Deus.
É, as mulheres vão sofrer, viu? Mas vai ser gostoso.
Eu acho que vamos ver como é que vai ser a experiência com a torcida, né? Eu fui num torneio internacional aqui, um dos primeiros, que foi em 2010. Pacaembu. E só a final, assim, teve um público melhor, porque os outros jogos era. E olha que, tipo, tinha a Marta ali, tava em grande fase a Marta ainda em 2010. Mas era um pouco desanimador, assim, um público muito pequeno.
Claro, mas mal divulgado pra cacete.
Não, mal divulgado, né? Exatamente, não. Mal divulgado pra caramba.
Mal alocado, né? Tipo, dezembro, já é uma época que a galera não tá mais aqui. Principalmente em São Paulo, é muito diferente do público do Nordeste. Eu cheguei a conversar uma vez com o pessoal que organiza, né? Ela da Sports Promotion. Isso faz uns 2 anos, e eles falavam isso. A gente tá tentando há muito tempo levar pra outros estados, porque São Paulo não quer ver isso, nem merece, sabe?
Não merece.
Tantas vezes e a galera não vai, vamos levar pros estados que querem receber o futebol, outras modalidades e tudo mais.
Nem a seleção masculina joga aqui, quando joga é vaiada,
pois
né?
Pois é. Então, certeza que os torcedores lá do Náutico, do Santa Cruz, vão tudo viajar pra assistir lá na Arena das Dunas. Bom, então estreia contra a Croácia dia 9, depois jogo contra o México dia 13 e, pra quem não sabe, é um quadrangular, tá? Então, Brasil, Croácia, México e Canadá. E aí fecha o quadrangular Brasil e Canadá dia 16.
México e Croácia, depois.
Ah, sim, não, digo jogos do Brasil. Ah, muito bem. Entendeu a lógica do quadrangular.
Minha mãe sempre diz que eu sou a filha mais inteligente dela.
Gênia.
É, você não tem irmãos, né?
Não, eu tenho. Tem um irmão e uma irmã.
Ó, que disputa.
Tipo, um de 2 anos, outro de 5. Brincadeira. Então tá. E aí, a final e a disputa do terceiro lugar são no dia 20 de dezembro, certo?
Véspera de Natal em Natal. Olha lá.
Oh, ho, ho, ho.
Certeza que foi por isso que eles escolheram.
Gênia.
Vai dar uma bela arte de Facebook.
É.
Elas comemorando com a toquinha de Papai Noel.
É.
Animal. O Brasil busca o Hexa. Nossa, a gente já ganhou várias vezes. Que beleza. E perdemos em 2010, quando o Canadá ganhou. Ah, eu lembro que a gente falou disso antes da Copa, né?
É.
Elas tinham batido a gente em 2010.
Exato.
Exatamente.
Animal, gente. Quem
agora, vamos
gente...
ver. Acho que são times bons, né? Tipo, México, Canadá, enfim. Croácia não tenho muito conhecimento.
É. México é o que as meninas sempre falam, né? Que dá um trabalhinho.
Sim, sim.
Elas são raçudas pra cacete, correm pra cacete.
Vai ser joguinho bom. Ainda mais se vier com...
É, ah, mas ainda, eu acho que ainda é um... Eu não sei como é que é a negociação. Eu acho que é, talvez seja difícil atrair as equipes mais fortes por causa da data.
Uhum.
É, por ser muito tarde, tipo, as jogadoras estão de férias, ninguém quer vir, enfim. Mas é, a gente até, acho que no Twitter, o pessoal levantou essa questão quando divulgaram os adversários. É, porque, pô, é, todo ano são os adversários assim. E por isso também que fica meio fácil pro Brasil ganhar, entendeu? Uhum. É meio obrigação, tá jogando em casa e todas as seleções aí, exceto o Canadá, oferece um pouquinho mais de resistência, mas mesmo certo. Assim... É...
é, tem que ver como vai vir, né? Se vem com os titulares também, a gente não sabe, né? Uhum.
Então, sei, eu acho que é um... Eu acho interessante o torneio, mas eu não sei. Acho que precisa pensar numa solução melhor. Boa. Aí.
Será que a Buchanan vai vir?
Buchanan. Tem que vir.
Ah, é Buchanan, tem que vir, gente.
Não, ó, então ficam duas cutucadas aí para o senhor Marco Aurélio Cunha, que eu tenho certeza que está ouvindo o nosso podcast.
Abraços!
Um beijo para você. É, primeiro isso, né? Revisitar, então, as seleções que participam desse torneio.
Faz uma aí, Marco Aurélio.
E segundo, leva a gente lá, meu. Patrocina as Dibra pra gente.
Patrocina as Dibra, que eu fui ver quanto cobrir. Tava...
Deixa
eu
a gente dar uma carteirada aí,
eu
pô.
Eu fui ver quanto tava esse voo aí pra Natal, cara. Certo. Pelo amor de Deus, desisti. Ah, tava mais de R$1.000.
Temporada, né? Temporada é...
Ó, a gente faz vídeo, a gente faz Natal. Foto.
Só você.
Só quero ir pra Natal no
só
Natal.
Você. Ninguém mais. Mas sério, Marcão, ó.
Marcão, meu parça.
A gente faz vídeo, a gente faz foto, a gente faz matéria, meu... Muito melhor que a Mova. Cadê?
Olha a rixa.
Tô criando concorrência. Beleza. Ai, ai. Que mais que temos?
Você quer continuar falando de futebol?
Então vamos terminar do brasileiro?
Vamos.
Né? Só dar um recadinho aí das semifinais. Acho que agora, acho não, né? Como o São José tava disputando a Libertadores, ele vai jogar dia 15, né? O primeiro jogo, como eu falei. E a volta... em São José, dia 18, contra o Tiradentes do Piauí. O ADECO já jogou com...
É o Centro Olímpico, né?
É, vamos falar Centro Olímpico, eu odeio esse nome, ADECO.
Ok, o Centro Olímpico já ganhou do... Já jogou com o Rio Preto.
Ganharam.
Ontem, não vou discutir. Jogaram ontem, dia 8, e o placar foi 1-1, lá em Rio Preto. Aí a volta...
Tá saindo faísca esse programa.
Não, você percebe quando uma mulher tá de mau humor? É quando ela evita discussões.
É.
Porque a mulher adora discutir, né? Se ela fala, ok, ela simplesmente aceita. Porque, meu...
Não, aí você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá maravilhoso hoje. Tá uma delícia.
Ai, gente, por favor, vai.
Mas o que aconteceu? Nada. Nada aconteceu.
Me deixa nem ser mal-humorada em paz, ainda tô cumprindo meu dever cívico de estar aqui.
Cívico voluntário de estar aqui.
Pô, me dá um tempo, né?
Dá um desconto. Beleza.
Beleza? É, já deu o recado?
Tá,
é, não
tá.
Sei, acho
volta,
que dei, né?
Então, jogo de volta será 15/11, vulgo domingo, é isso? 17h30.
Yep. Isso aí. Se você esquecer, entra na nossa fanpage que vai estar lá.
É isso aí.
Beleza. Bom, vamos falar da campanha aí que tá rolando? Animal, agora é que são elas?
Agora
vamos.
É que são elas.
Eu ia pedir pra Renata cantar, nem
cantei, ó. Ah, eu sou uma pessoa muito solista.
Ai, que fofa.
Humilde, é demais.
Gente, tá dando um contraste, aquela rindo demais e eu aqui olhando pra ela.
E com raiva. Gente, a Nina vai me bater até eu sair daqui hoje. Sério.
Pai do céu. Bom, agora é que são elas, a campanha... Vocês lembram o nome da menina que criou a campanha?
Foi a Manuela
Miklos.
Ela tem alguma coisa com o Paulo Miklos?
Eu até pensei nisso, mas não pesquisei.
Vou fazer essa pesquisa.
O Leandro balançou a sua cabeça, achei que ele ia falar, claro, é a sobrinha dele. E depois fez uma cara de faça a mínima ideia.
Sei nem quem é.
Quem é essa? O que ela fez?
Nunca vi mais gorda na fila do Extra, não.
Ela,
não sei.
Ela que propôs, né, essa campanha aí pra que os homens que têm espaços na mídia, na imprensa, cedessem esse espaço para as mulheres escreverem, enfim, colocarem a sua opinião, darem voz às mulheres.
Manuela, não te conhecemos, mas te consideramos pacas.
Pacaceta.
Mal te conheço, mas considero pacas.
Quem que vocês viram aí de textos que rolou? Ana Paula, do vôlei. É. Ana Paula escreveu no espaço de quem?
Do Globo.
Do Globo, é. Tá. Anselmo Góes, né? Acho que foi. E a... Ah, a gente enumerou alguns aqui, né? A Kátia Rubio escreveu no Estadão, do Demetrio Vercioli, que é uma página de Olimpíada.
Olimpílulas.
E a Karina Lakerbay, que é uma esgrimista. Escreveu na Folha. Pra mim, um baita texto.
Ah, é? O melhor de todos?
Ah, eu gostei bastante.
Vamos ranquear?
Eu gostei bastante do da Ana Paula. Não, acho que, assim... É muito simbólico a Ana Paula falar sobre... Ela falou sobre o tema das musas, a gente até colocou na nossa fanpage o texto dela. E ela é uma pessoa que sempre foi chamada de musa, sempre. Sim. Tanto é que eu naquele dia que a gente publicou essa matéria, eu fui pesquisar e tinha uma matéria do ano passado da Folha que falava assim, Ana Paula Oliveira, que é... Ana Paula, uma das primeiras musas... da história do vôlei, que também é bastante vitoriosa.
Olha que
porque, na verdade, é mais importante o fato dela ser musa, óbvio, uma das primeiras, né?
Ela, pioneira
na história das musas do vôlei.
Tem,
entendeu?
Isso também, né? Tipo, não basta ser musa, tem que ser pioneira, uma das primeiras.
É lógico, você ser a terceira, a quarta musa, pelo amor de Deus, né?
É a primeira. Isso, mais, é isso que, assim, né? É o que a gente sempre fala da questão de... Não é que o problema não é chamar de bonita, mas é a beleza vira à frente de todas as histórias.
Exato. Bom reforçar sempre isso.
E é isso que ela fala no texto, né? Que a gente, as atletas querem ser reconhecidas pelos feitos dela, pelo suor, pelo que elas sofrem, pelo que elas passam e conquistam. E não porque a bundinha lá que tá se despedindo.
É, pô, senão ela virava modelo, né, gente? Exato. Ela é atleta porque ela gosta de ser atleta, porque ela ama, porque ela...
Porque ela é boa.
Exato.
Exatamente.
A Kátia Rubio falou muito sobre índices olímpicos, destacou a história de uma atleta e tal, do atletismo, não lembro o nome dela.
Eu vi isso, né? De que as mulheres têm que bater o...
É, que ela precisava bater o índice várias vezes pra provar que ela podia ir, né, e tal.
Enquanto tem cara que mal bate e tá indo.
É, você é convidado.
Só porque
aí
tem um amigo. Olá, você não quer vir pras Olimpíadas?
É fogo,
sobrinho. Né?
Não, e achei legal o texto da Karina na Folha, porque é uma modalidade que, cara, ninguém acompanha, né? Tipo, esgrima.
Eu aposto que nem a mãe dela vai assistir,
nossa,
sério.
Não fala assim.
Porra, negócio chato.
Não, esgrima não é tão chato.
Ai, falou a amante da esgrima.
Não, não sou amante da esgrima.
Me
mas
conta,
na Olimpíada...
fala o nome de uma atleta
da
esgrima.
Karina Lakerbay.
Eu quero saber.
Gente, eu acho golfe, por exemplo, eu acho chato, mas esgrima eu consigo assistir. Esse é o meu critério.
Aonde você assiste esgrima?
Na Olimpíada.
Ai, que chato.
Florete.
É verdade.
Não, é bacana até.
Eu trabalhava com isso, Júlia.
Ah, agora tá explicado. Você tem um motivo salarial pra fazer isso.
Mas disputa da esgrima hoje, não percam.
Jamais faria isso voluntariamente.
Ah, enfim, mas não desmerecendo, né? Tipo, ela não, contando sobre esses percalços e tal. E ela fez uma comparação com o futebol feminino. Foi bem legal. Ela cita, meu, principalmente futebol aqui nessa terra, né? A gente tem a Marta e tal. Achei legal ela falar. Uma menina da esgrima. E ela tem uma história legal. Ela nasceu na Alemanha. Em Chernobyl, na verdade.
Uau! Mas Chernobyl não é na Alemanha, é na Ucrânia?
É, na Ucrânia, isso. Ela foi... Desculpa. Não, calma.
Tô calma.
Não fala nada.
Gente, não tô boa. Ela nasceu em Chernobyl. A mãe é russa. Eles foram pra Alemanha pra fugir da radiação e tal, não sei o quê. Meu, uma baita história. Ela tem vários...
Por isso que ela foi lutar esgrima, a pessoa deve ser meio... Tantando a cabeça.
O pai treinava ela.
Contra o esporte.
A gente, puta esporte esquisito. Dá
licença.
Aí as pessoas falam, futebol feminino é chato, você vai falar, ai, preconceito com o esporte.
Não, mas você gosta de futebol masculino, não gosta de futebol feminino, é o mesmo esporte.
Ah.
Aí, como que você faz ponto na esgrima? Você cutuca o cara, a outra e ponto?
Você cutuca. Ah, eu te cutuco, você me cutuca. É tipo um samba.
Que legal.
Ai, gente, então, leiam o texto da Karina, que tá sensacional, ela conta que ela ficou muito mal de saúde por conta do problema de Chernobyl e que ela luta...
Tá na nossa fanpage?
Tá, não tá.
Não tá.
Ela luta com a... Como é que chama aquele? Espada, pode falar? Não é espada.
Ah, não sei.
É florete e tem um outro.
Pergunta pra Renata, que é especialista em esgrima.
Por favor, Renata. E aí, ela usa... com as duas mãos, esse florete.
Uhum.
E aí ela diz que chamam ela de ambidestra, radioativa, por causa de Chernobyl.
Que horror.
Sabre, muito bem, Leandro.
O que faria? O que seria de nós
nada,
sem Leandro?
Jamais.
Mesa?
Bom, é isso. Leiam que tá bem legal.
Tá, então vamos pôr na nossa fanpage pro povo ver.
Vamos. E a gente também tá participando dessa campanha maravilhosa.
Agora é que somos nós.
Oh. Ai, que linda.
Ai, a gente tá super em sinergia e você não.
Que bom pra vocês, né? Usem essa sintonia.
Ai, meu Deus do céu.
Faia.
Bom, agora que são elas, a gente foi convidadas pela Trivela. Eu falo pelo Trivela, mas pelo. Eles falam a Trivela.
Né? Mas não é um site?
É a Trivela, eu já li no texto, não é? Viu, Leandro?
Sempre nos corrigindo. A Trivela, então.
A Trivela, especificamente pelo Felipe Lobo, muito obrigada, Felipe, para escrever no site deles. Então, aí a gente vai ter mais alguns textos. A gente já subiu o texto da Maria Guimarães, uma das Dibras. Um baita texto, aliás.
Você subiu três textos, né? É que não estão todos na nossa fanpage.
O da Mayara, sobre mulheres jogando futebol. E qual foi o terceiro que já subiu?
Da Angélica.
Da Angélica, pedindo pra jogar na linha.
É. Exato.
Então, assim, tem o texto da Maria Guimarães, foi o primeiro. Era pra ser só festa, que é a comemoração do título do Flamengo de 2009. Aliás, campeonato de 2009.
Ai,
viu?
Vamos
nem falar sobre esse campeonato. Flamengo, enfim.
Enfim,
arrancada do Flamengo, né? Aquele título de 2009, emocionante. E ela comemorou aquele. Ela tava comemorando num bar, né? Aqui em São Paulo. Ela não tava no
na
Rio.
Torcida.
Tava no bar. Nossa, ela não conseguiu ir pro Rio. E aí, enfim, veio um cara e começou a, né, querer abraçá-la.
Me dá um abraço, amiga! Aí começa, né?
Começa. Não, só um abraço.
Como é que é? Aí ficou perseguindo ela e tal.
Desagradável.
Né? Desagradável. Aquela história das nossas vidas, infelizmente.
Aí a Angélica fala daquele lance de ai, menina, vai pro gol, vai pro ataque, eu te passo a bola e
vai
tal.
Vai lá, não se atrapalha menos.
E aí ela fez esse paradoxo, né? E a Mayara falou sobre um posicionamento, né? O futebol ser para as mulheres como um posicionamento mesmo, uma ocupação, né?
Dos campos.
É, eu vou... Falem mais aí que eu vou achar aqui o texto.
Sim, senhora!
Opa, claro,
fala,
amiga.
Vou falar. Vai. O tempo achei, de hoje achei, está achei, fazendo já 20 achei. Graus. Pronto?
Já sei,
tá.
Já sei.
Então, leia.
Temos microfones novos hoje na Central 3.
Que coisa maravilhosa.
Vamos lá. Eu preservarei um trechinho do texto da Mayara, que é muito legal, e que foi o que a gente publicou hoje na nossa fanpage. Vai lá dar uma conferida. Que é... Resistamos dia a dia e nunca baixemos a cabeça, mulheres. Cada vez que uma menina põe uma bola embaixo do braço e não se submete à ideia escandalosa de que futebol é coisa de homem, ela se rebela contra essa lógica opressora, mesmo sem se dar conta disso. Nossa presença nos campos é resistência e não vamos nos esconder nunca mais.
Yeah! Palmas pra Mayara. Peladeira, né? Óbvio.
Maravilhosa.
Ela é linda mesmo.
Eu estou fazendo o meu, tô recebendo uma entidade maravilhosa pra escrever esse texto.
Escreve hoje, Nina. Você tá num humor legal. Nossa, pra colocar ótimo. Em palavras.
Eu já escrevi hoje, Renata.
Ah, que bom.
Eu estava super bem até eu escrever esse texto. Depois...
Que bom saber, viu?
Depois eu mando pra vocês darem uma lidinha. Tá?
Sensacional.
E vamos falar sobre o nosso vídeo da semana passada, que também foi da campanha Agora Que São Elas. A gente fez uma mesa redonda, que era retangular, né, de tão inovadora, e as três mulheres falando sobre futebol, uma coisa que você vê todos os dias na TV, né?
Sim, super comum, nossa.
Lendo
vocês fizeram esse negócio tão repetitivo, coisa né? Chata.
Ah, e, enfim, confere lá, o vídeo tá divertido, eu acho.
O mínimo não, divertido.
Agora ela foi parte.
Três risadas eu garanto. Ou o seu dinheiro de volta.
Mano, se você sair do vídeo sem cantar a música do Pato, é porque você não assistiu direito.
Pato marcou gol, Pato marcou gol. Ai, eu adoro aquela música, Brasil. Até melhora o meu ânimo.
Genial.
Odeio o Pato, mas aquela música é a melhor coisa.
É a melhor coisa que ele nos trouxe.
Na vida.
Né?
Que ele fez em vida. Que não foi ele que fez, né? Mas tudo bem. O que mais que nós temos aí na pauta?
E
esse
aí...
relatório aí.
Então, a gente ficou na dúvida de mencionar, mas achamos válido que, apesar de que a gente fala de esporte, a gente também fala de mulheres. E hoje saiu um mapa da violência de 2015 de homicídio de mulheres no Brasil.
Ai.
E aí eu separei alguns dados aqui, né, que o pessoal fica discutindo. Ah, violência contra a mulher não existe. Ah, isso é frescura.
Isso é o que a gente
chama de... Que são abusados.
Isso é o que se chama de feminicídio?
Então, não. Feminicídio não? É quando há uma morte por causa do gênero. Mata-se uma mulher por...
Exclusivamente
por uma questão de gênero.
Uhum.
Mas homicídio de mulheres é em geral.
Tá.
Daí, o Brasil é só o quinto país que mais mata mulheres no mundo.
Que isso,
segundo,
hein?
A OMS, tamo Organização
bem, né?
Mundial da Saúde.
Tá seguro ser mulher aqui no Brasil. Tranquilo.
A lista tem 83 países. O Brasil é o quinto que mais mata.
Que isso, gente?
Inacreditável, né? Quer dizer, acreditável. Infelizmente, é acreditável.
Existe,
fato. E se você olhar pra maioria dos números que existe de morte, de outras coisas, né, que não relacionadas a feminicídio, por exemplo... Morte de trânsito, a grande maioria é homens.
É.
Então, não é que assim, a mulherada tá morrendo de qualquer coisa.
Não, a grande diferença tá nas mortes por violência doméstica.
Uhum.
É, que até eu vou antecipar esse dado que eu tinha colocado aqui, ó. Enquanto quase metade dos homicídios masculinos ocorrem na rua, 48% dos homicídios masculinos, das mortes de homens, acontecem na rua. E só 10% das mortes dos homens, de assassinatos de homens, acontecem em domicílio. Nas mulheres... É uma proporção assustadoramente mais equilibrada. São 31% mortas na rua e 27% em casa.
Quer dizer,
isso prova o outro dado de que 50,7% das agressões que as mulheres sofrem, que as mulheres mais jovens sofrem, vem de namorados e maridos.
50,7%.
Quanto amor, né, gente?
Nossa senhora.
É, outra coisa... Daí, enfim, vamos falar como cresceu. Esse estudo, ele analisou dados dessas mortes de mulheres de 2003 a 2013. E cresceu simplesmente 21%.
Nesses anos.
As mortes de mulheres, os assassinatos de mulheres nesse período. Foram 46.186 mulheres assassinadas no Brasil. Sabe o que é isso, Júlia? Sabe o que é isso, Nina?
Muita coisa.
Uma média de 11 por dia.
Ah.
24 horas, 11
acho
mulheres
que eu vou,
morrendo.
Acho que eu vou ficar aqui hoje. Vou sair, não,
cuidado. Aqui também você pode morrer.
Aí, quer mais uma coisa assustadora?
Não vou voltar pra casa, então. Não voltarei para o meu domicílio.
Fica no seu carro, velho. Sem ninguém.
Mas você ainda tá um pouquinho mais tranquila, Júlia. Porque você é branca.
Ah.
Porque de todas essas mortes, 55% eram de mulheres negras.
Tá fácil, viu?
Que complicado, né? Aí fica nesse papo de que... Ai, caiu na prova do Enem.
Aí vocês lembram de quando a gente fez aquele texto sobre a mulher amordaçada? Lembra daquela...
Aquele concurso.
Aquele concurso de fotos,
cultural.
Né?
Cultural. Super muito
cultural.
Bom esse nome,
concurso,
né?
Cultural,
é
que era
porque
pra ganhar...
reforçar a cultura machista, por isso que é cultural.
Era pra ganhar uma camiseta do Flamengo, né? Do guerreiro e tal. E aí o cara foi lá, colocou a mulher dele amordaçada, amarrada numa
no
cadeira.
Uhum.
E ele tava lá assistindo o jogo, ela tava com a camiseta supostamente do Botafogo, ele era flamenguista. E aí, depois que a gente publicou esse texto, inúmeras pessoas comentaram nesse texto,
menininha,
falando que a gente, que absurdo, porque ela, imagina, você não conhece a relação do casal, porque ela super concorda. Eles entenderam o que aquilo representa, entendeu?
Uhum.
O que representa
é
esse número, cara.
Exato.
É você falar que é normal você mostrar uma mulher amordaçada numa foto,
claro,
de um concurso cultural e todo mundo achar isso engraçadinho, é isso que dá margem para que o Brasil seja o quinto país que mais mata mulheres.
Dá margem para que isso seja comum, né?
Para
que as pessoas
exatamente
achem engraçadinho.
Foi essa análise que foi feita junto com o relatório, eles soltaram essa análise que falava, existe uma normatização da violência contra a mulher no Brasil.
Exato.
É simplesmente normal.
Aí que tá o maior problema, né? Quando uma coisa vira comum, vira parte da cultura, e aí a dificuldade de você mudar isso é gigantesca, porque as pessoas não se indignam em relação a isso.
Exatamente.
Tá enraizada. E não enxerga o problema, entendeu? É isso, é mostrar a foto da mulher amadurecida. Ah, gente, normal. Gente,
claro,
brincadeira de futebol. Não entende o que tá por trás daquilo, entendeu?
Não, e hoje em dia você tá vendo, né? Uma revolução, as mulheres indo pra rua pra falar, porque, cara...
Chega, né?
Chega.
Tudo que tá sendo, que elas conquistaram, que a gente conquistou, tá sendo botado em xeque de novo. Parece que a gente anda 10 anos pra trás, sabe?
Pois é.
Como essa PL do Cunha, que, meu, é um dunha esse cara, né? Vou te falar. E aí até a imprensa tá dando voz a isso. Meu, a banca de jornal, gente, eu nem compro revista.
No fim de semana, né?
Ela tá maravilhosa. Porque a gente tem, ó, revista Cult falando sobre mulheres... É, a revista Época, a revista Fórum, tem dezenas, até a Cláudia.
Até a Cláudia.
Até a Cláudia que faz. faz matéria pra você satisfazer seu macho na cama, né? Então, pera lá, as coisas estão mudando, entendeu? Então, assim, cara...
Então, mas aí você vê, hoje, eu acabei... Quando a gente chegou aqui, eu vi esse... Apareceu na minha timeline aqui esse negócio do BuzzFeed que fez 12 comentários da capa da época que vão... fazer você...
Ah, não, os comentários são lixo.
Aí um comentário era, tipo, sei lá, vai lavar louça, faltou uma pia de louça pra lavar nessa casa.
Encher uma laje, elas não querem.
Ai, gente. Não, e vocês viram o caso lá do The Dog House?
O quê?
Da... O negócio do restaurante ali no Itaí.
Ah, sim.
Eu vi. Que a menina foi lá.
Ah, sim. Tá.
E aí...
Tinha comentários... Né, falava assim, ah, sei lá, a sua namorada ligar...
É isso, na entrada desse restaurante tem duas placas. Uma fala, se a sua namorada ligar, você paga 10 reais pra gente falar que você não tá, 20 reais pra falar que você já foi embora. Bem tosco. E uma outra placa que fala... Homem sem camisa não pode. Mulheres sem camisa,
isso, Brasil?
Aí, beleza, uma menina foi lá, né? Não achou isso nem um pouco legal, mas entrou mesmo assim, comeu, saiu e aí entrou na fanpage. Acho que na fanpage dos caras, não sei exatamente por onde que ela fez isso. Mas ela mandou uma mensagem falando, ó, eu fui aí, a comida é muito boa, elogiou o restaurante em termos, né, gastronômicos, mas não gostei das placas, por isso não volto. E aí o dono do lugar mandou um inbox pra ela... Nossa, estraçalhando a menina. Vocês... Nossa.
A pior parte de tudo foi...
Não, e assim, falando coisas absurdas. Não foi um do tipo, né? Não foi um xingamento barato. Foi feio, foi bem agressivo. E, enfim, isso dando uma repercussão enorme. Porque, né? Pelo amor de Deus, gente.
Não, recentemente eu vi uma ação do Ramona, que é um restaurante que tem lá no centro, né? Lá perto da minha casa. Eu vi um vídeo, depois eu vou resgatar pra mostrar pra vocês, que eles... filmaram a reação de casais, ou casal, ou uma mesa de amigos, que tem homens e mulheres, e aí chega a conta, e a conta é maior pra ele.
Ah, eu já vi esse
aí
vídeo.
Aí os caras questionam, mas por que a minha conta deu mais
pra
ela?
Isso,
ué, porque
isso.
No Brasil o salário das mulheres é inferior ao dos homens em tantos por cento, que eu não sei quanto 30%.
Acho que é 30%.
Então, nada mais justo. E tipo,
Não,
e os
caras
ficam indignados.
Você viu a cara dos caras, meu? Eu já vi isso.
Foi genial.
Não, muito legal, né? Sensacional. É. Porque, meu, tem que começar a berrar. Os caras, aqui só se aprende no berro, entendeu?
Total,
tipo,
total.
Você tem que ir pra rua, você tem que fazer um escândalo, como disse nossa... Enfim, e aí a gente tá botando a boca no mundo, né? Vamos ver.
Aliás,
que
falando em vídeo, tem um outro vídeo também que acho que vale a gente postar aí. Não sei se eu passei pra vocês, que foi um experimento social que fizeram em Madrid. Colocaram uma mulher bêbada na rua, uma atriz, né, teoricamente bêbada, pra ver como num sábado à tarde, se eu não me engano, à tarde, no centro, num lugar movimentado, e aí eles ficavam filmando pra ver como que os homens a abordariam.
Uhum.
E aí, assim... Eles falaram que eles editaram pra tirar as piores coisas.
Meu Deus.
Mas basicamente o que teve foi... Ah, então vamos ali no hotel comigo, que eu te ajudo a carregar o seu celular. Não, você não tá tão bêbada, vamos beber um pouco mais. Ou
sabe
às vezes um cara, às vezes três.
Sabe que é isso? É estupro. Porque quando a mulher não está consciente o suficiente para consentir ou não consentir, isso é estupro.
Não, teve um cara que tentou beijar a produção, teve que, tipo, tirar ele de perto dela, porque tava agarrando a menina.
E outro vídeo legal que a gente viu, nossa, a gente tá cheio dos vídeos, né?
Tomando
aquele das perguntas.
É, das perguntas pros atletas homens. As perguntas que eles fazem pras atletas mulheres sendo feitas pros atletas homens.
Cara, tem uns caras que ficam...
Esse aí a gente vai postar na fanpage também, bem
não.
Legal.
É muito bom. Bom,
fica puto. O que você faz pra manter seu corpo, né? O cara, what?
E a chamada pro Rooney? Tipo, ele não é tão bonito. Como é que é? Que com dó. Que
não,
com dó.
A gente vai postar todos esses vídeos, tá?
Michael Phelps, meu, sensacional.
É
muito
isso.
Muito bem.
É isso, né, galera?
É isso que, obviamente, a gente já deve ter estourado o tempo, porque, né, a gente é boa nisso.
Exato.
E isso aí, galera. Um
isso
beijo
aí.
Pra vocês, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Nina.
Boa noite, eu tô até de boa.
Ela
bom
já tá
humor.
Até sorrindo, gente. Nós somos a alegria do mundo.
Ai, obrigada, amiga. Estou tão feliz.
Um beijo pra você aí do outro lado do rádio.
Do celular.
Do seu iPhone.
Do computador.
Do computador, e é isso aí.
Beijos.
Tchau.
Beijo.
Até.
Tudo de bom.
Thank you.